depois de acompanharmos as histórias de Renata Armiliato, ex-goleira do Grêmio, e de Luana Spindler, atacante do Internacional, no terceiro e último episódio da série Driblando o Preconceito, vamos conhecer as histórias das meninas apaixonadas por futebol. O futebol não é uma paixão passageira, é um amor para a vida inteira. E para as mulheres não é diferente, é cada vez mais comum times femininos se reunirem semanalmente para jogarem futebol ou futsal. Exemplo disso, as irmãs Zanardi, apaixonadas pelo esporte desde pequenas, se reúnem semanalmente para jogar futsal. Camila Zanardi, de 20 anos, comenta que a paixão pelo futebol começou cedo e que vem de família, pois os pais, além de gostarem, praticam o esporte também.
Meu pai joga, meu pai amador, né? Minha mãe também joga, minha mãe hoje com 47 anos joga futsal. Meu pai com 51 também joga e começou assim. Eu e minha irmã começamos a treinar numa escolinha de futebol e daí não paramos mais.
Camila sempre contou com o apoio dos pais, mas destacou que já sofreu com o preconceito por jogar futebol.
Já, muito. Quando a gente fala que a gente joga futsal ou, tô indo num torneio, tô indo participar de algum campeonato, eles falam, tu joga? Tu nem sabe chutar uma bola? Muita gente já me falou isso, principalmente homens, né? Mas hoje já tá diferente, eles já estão aceitando mais.
Como todo apaixonado por futebol, Camila também já sonhou em jogar profissionalmente.
Já aconteceu. Mas daí, como não era muito, como eu posso dizer...
divulgado?
Isso, não era divulgado, não tem gente te apoiando, não tem patrocinador, não tem orientador, até treinador, essas coisas, é bem fraco no feminino ainda. Então o sonho foi ficando um pouco pra trás, agora já fica, me sinto um pouco velha pra começar, porque isso tem que ser desde nova, né? Quando a gente começou ali 11, 12 anos, até tu tem a vontade, eu quero treinar pra um dia chegar a 15, 16 anos e ir pra um sub, né? Mas não aconteceu, mas...
Karine Zanardi, 22 anos de idade, assim como a irmã, começou a jogar futebol desde cedo. E além do incentivo dos pais, também destaca o apoio recebido por parte de um professor.
O primeiro professor que foi muito importante, tipo, para eu continuar, mesmo que por lazer, foi muito importante. O professor Mikael, ele deu os primeiros passos para nós lá, com as gurias da nossa idade. E daí aí começou, né? Agora eu tô jogando já faz 10 anos.
A brincadeira de criança foi ficando mais séria, então vieram os campeonatos. E nesses campeonatos, situações de preconceito e machismo.
Uma vez a gente jogou a Copa União, que agora não tem mais no feminino, enfim. A gente jogou a Copa União e daí a gente ia nos jogos, nos campos, a gente sofria. Não particularmente mim, mas o time, a gente ia pros campos fora e sofria. Escutava os homens chamando, enfim. A gente tinha uma menina que jogava futebol e ela era realmente, tipo, muito bonita, assim, sabe? Se arrumava e isso não impede, tipo, se tu jogar futebol não te impede a tua vaidade, enfim, não vai mudar. E ela era muito bonita e arrumaram pros jogos e começavam a chamar ela de Barbie, não sei o quê. E até algumas ofensas, tipo, ficavam pedindo, não sei o quê, mostra a blusa, sabe? Então é bem complicado, ainda mais como eu era nova ainda, eu tinha acho que 18 anos. Era difícil, eu já entendia, mas era difícil ver, tipo, os homens gritando isso pra mulheres mais velhas. Um pouco de falta de respeito, né? Falta de respeito com as gurias, enfim. Porque elas estavam lá pra jogar por prazer, por lazer, porque é uma coisa que elas gostam, né?
Karine ressaltou também o quanto o futebol feminino sofreu com a lei que proibiu a prática do esporte em 1941.
E é uma barbárie, né? A gente fica pensando quanto a gente retrocede em questões assim e... quanto, tu imagina o quanto o futebol feminino podia estar mais desenvolvido no país se a gente não tivesse essa questão, sabe? Tipo, desde o início incentivado, nada de proibição, enfim. E querendo ou não, a gente sofre ainda desde novinho, né? As meninas na escola, enfim. Eu acho que Caxias aqui, felizmente, ainda tem, principalmente na parte do futsal, do futebol, de campo, a gente não vê tanto. Mas na parte do futsal a gente ainda tem muito incentivo. Mas tem outros lugares que não é a mesma coisa, sabe? E infelizmente é uma realidade triste, porque começa na escola e vai se refletir lá na frente.
contar com o apoio e incentivo por parte dos pais é algo muito importante, tanto para meninos quanto para meninas que querem jogar futebol. Mas nem sempre existe esse incentivo, como destaca Laura Maciel de Oliveira, de 21 anos.
Eles sempre deixaram, assim, mas eles não me incentivavam. Nossa, tu vai ser uma jogadora. Era por diversão mesmo.
Laura ressalta a falta de investimento do futebol feminino por parte da cidade de Caxias do Sul.
Caxias tem muitas meninas que jogam super bem. E eles não investem na gente, tanto que a gente joga em Farroupilha hoje, né? A gente sai daqui e vai jogar em Farroupilha. É boa a estrutura. Tenho que falar, eles sempre ajudam, mas sempre podia mais, entende? A gente faz lá por paixão, a gente não ganha nada, só por paixão ao futebol.
Mesmo com todas as adversidades, falta de investimento, ainda existem muitas meninas que acreditam no seu sonho e trabalham duro para tentar realizá-lo, como Letícia de Oliveira, de 19 anos.
Tive uma época na minha vida que eu pensei em uma outra área, mas eu vi que a bola, o esporte estava comigo desde muito pequena, então sempre vai estar lá. Independente da idade, sempre tem aquela sementinha.
E para realizar esse sonho, ela conta com o apoio de toda a família.
Sempre, tanto é que sempre, quando pode, vem acompanhar os treinos, os jogos, sempre tá junto e eu tenho sorte, muita sorte, tanto o pai quanto a mãe, o meu irmão também, então ele sempre me apoia em tudo que eu penso em fazer, em tudo que eu sonho, no caso.
Histórias como dessas meninas mostram o quanto é importante o apoio da família, amigos e de toda a sociedade para que se quebre um preconceito, afinal, elas querem apenas ter uma boa estrutura e investimento para que possam alcançar seus sonhos. A mudança pode estar começando, ainda que de maneira lenta, mas há esperança que um dia haja igualdade. Além de todas as lutas por infraestrutura e igualdade, outra luta é de que a mulher seja reconhecida como atleta, pois infelizmente, muitas vezes, existe uma sexualização da mulher no esporte. E esse não é um problema somente do futebol. Débora Rodrigues, de 22 anos de idade, acadêmica de publicidade e propaganda da FSG, comentou sobre a publicidade no esporte feminino.
Uma vez eu vi um vídeo também que comparava os uniformes de um time de rugby masculino para um feminino, né? E aí as mulheres, enfim, tinham que usar shorts extremamente curtos. E aí tu via que aquilo acabou virando uma atração para quem assistiu o vídeo pelo tamanho da roupa delas, né? E não pelo esporte em si que elas estavam competindo. Mas na parte da publicitária, assim, eu acho que o olhar tá mudando, assim, sabe? Acho que a gente vem de uma desconstrução, assim, de ficar usando o corpo da mulher como um objeto atrativo, né? Para que tu lucre em cima disso.
Ela também ressaltou a falta de cobertura do esporte feminino por parte das mídias.
As emissoras, por exemplo, não investem em transmitir os jogos. Por quê? Porque eles acham que não vai ter público, né? E não tem público mesmo, né? Aí tu pega nos Estados Unidos, por exemplo, que eles investem desde a categoria de base do futebol feminino até a vida adulta. Nos Estados Unidos, o futebol feminino rende muito mais do que o masculino, né? As pessoas vão até os estádios para ver jogos de futebol feminino. Então, eu acho que no Brasil teria que haver uma mudança, assim, sabe, desde lá do comecinho, assim, de tu educar as pessoas a assistirem. Eu acho que existe uma desigualdade grande ainda, né? Nem só se falando em salário, mas até de representatividade e tudo, assim. A gente vê propagandas em que tu mostra o futebol feminino e o masculino, mas tu sempre bota o masculino ainda como maior, né? Sempre sob o outro.
O futebol feminino está crescendo cada vez mais, e notícias como a que Marlon Leonardelli traz nos deixa mais esperançosos por dias melhores para o futebol feminino.
Música. E até mesmo a cidade do Vaticano está com portas abertas para o futebol feminino. Há alguns meses, cerca de 20 mulheres funcionárias do Vaticano, esposas de outros funcionários ou trabalhadoras do Hospital Pediátrico Bambino Gesù, dependente da Santa Sede, se reúnem uma ou duas vezes por semana nos campos do Centro Esportivo Pio XI. Os muros do Estado Pontifício ficam logo abaixo e do campo é possível ver a cúpula de São Pedro, uma das vistas mais espetaculares de Roma. O trabalho vem acontecendo com seriedade desde o mês de maio, quando o time se preparou para uma partida contra o Primavera da Roma. E agora, em junho, estará num torneio em Viena, na Áustria. Há jovens de 25 e 26 anos de idade, mães de família de 50 anos. E é bonito estar no campo e ver os maridos e as crianças que as esperam e a apoiam do outro lado do alambrado. Embora o Papa Francisco tenha dito há pouco tempo que o futebol é o mais belo dos jogos, a associação das palavras futebol, mulheres e Vaticano não é evidente por si só. Um espírito de união é também o que deseja o treinador dessa equipe, Gianfranco Guadagnoni, funcionário do Serviço Postal do Vaticano e que treina na seleção masculina.
Futebol. Ele não tem cor, credo ou gênero. O futebol é alegria, paixão, é sangue e suor. Futebol é para todos. Mas enquanto muitos não entendem isso, as mulheres guerreiras do nosso Brasil vão superando as adversidades e driblando o preconceito.
Joga a bola no meu pé. Joga a bola no meu pé. Joga a bola.